Fala pessoal, bom dia, William Castro Alves falando. Esse Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 27 de agosto de 2021, sexta-feira, sextou, né? 6 horas e 18 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, que ontem, né, a gente viu ter leves quedas, né? Os principais índices aí de Wall Street fecharam o dia no vermelho, enquanto os investidores estão aguardando aí mais detalhes sobre o plano do Federal Reserve de retirar os estímulos monetários no simpósio anual Jackson Hole. Daqui a pouco eu falo mais. Mas ontem o Dow Jones caiu 0,54, o S&P 0,58 e o Nasdaq 0,64. Todos os setores encerraram o território negativo, tá? Tecnologia destaque, o XLK, o ETF que apresenta o setor, caindo 0,63. Setor de materiais básicos, o XLB, com queda de 0,69. E as empresas de petróleo com perdas aí de 1,5%, mais ou menos. Os investidores eles também digeriram, né, ontem alguns dados econômicos mistos, né, que mostram um pouco daquilo que a gente já vem comentando, né? Os Estados Unidos a atividade econômica fez pico aqui nos Estados Unidos agora no segundo trimestre e começa a desacelerar. A gente teve os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, é um dado semanal, que veio em 353 mil pedidos, segundo o Departamento de Trabalho americano. Um ligeiro aumento em relação aos 349 mil da semana anterior e acima também do que os economistas esperavam. Já o PIB trimestral totalizou 6,6%, de acordo com a segunda leitura do Departamento de Comércio. Essa também foi uma ligeira revisão para cima, né, do aumento anual de 6,5% que tinha sido reportado o dado anteriormente. E ligeiramente inferior à estimativa do Dow Jones, da agência Dow Jones, de 6,7. Mas mostrando aí que a economia americana crescendo forte, obviamente, já desacelerando frente ao pico atingido ali no segundo trimestre. Ou seja, a economia americana aí crescendo 6,6%. O mercado também acompanhou de perto, né, os acontecimentos e depois o próprio pronunciamento do presidente Joe Biden a respeito do Afeganistão, né? Ou seja, aumentou ainda mais o sentimento de aversão a risco ontem. O Pentágono confirmou aí que 12 militares americanos morreram e 15 ficaram feridos depois de duas explosões ocorrendo lá fora do aeroporto de Cabul na quinta-feira. E aí aquela máxima é sempre válida, né? Bull in politics, bear in the market. Não é bom, não é assim, para o mercado, normalmente, quando se fala muito em política e guerra, não é algo positivo, mas, obviamente, ainda não fez grande peso. Entendo eu que, por incrível que pareça, né, acaba sendo mais relevante o simpósio Jackson Hole e a retirada ou não de estímulos, que a gente deve ter algum enunciado em relação a isso hoje, tá? Mas já eu comento também. E o dólar fechou em alta de 0,87, cotado a 5,25. Tá. Fora isso, falando dos resultados, começando pelos resultados de varejo, tem duas tradicionais lojas de desconto americana que divulgaram seus números ontem pela manhã e não agradaram em nada o mercado. As ações da Dollar General caíram 3,5% e da Dollar Tree mais de 12%. A Dollar General, código DG, superou as estimativas de lucro em 10 centavos, com lucro de US$ 2,69, o que representa uma queda na comparação anual e ligeiramente acima das previsões do mercado. As vendas em lojas comparáveis, né, aquelas same store sales que a gente fala, caíram 4,7, um número menor aí do que os 5,1 esperados pelo mercado. No entanto, a empresa deu um guidance, né, projeção aí mais fraco com receio da variante Delta e as interrupções da cadeia de suprimentos, e isso acabou fazendo pesar suas ações. Outra que também não foi bem, a concorrente, a Dollar Tree, DLTR, o código dela. A Dollar Tree registrou um trimestre misto, a receita veio abaixo das previsões. A Dollar Tree registrou 6,34 bilhões de dólares de receita versus 6,44 esperado, então decepcionou na receita, enquanto o lucro superou as estimativas do mercado. O mercado esperava US$ 1 por ação de lucro, eles entregaram US$ 1,23. Inclusive mostrando um crescimento de 12% aí na comparação anual. No semestre, o Same Store Sale, né, vendas nas lojas comparáveis, ficou praticamente estável. A empresa ela acabou também dando uma projeção menos otimista para o ano, reduzindo a sua previsão aí de lucro por conta dos desafios também na cadeia de abastecimento global e os custos, né, resultantes dessa quebra de supply chain por conta da Covid. No ano, as ações da Dollar General acumulam uma alta de 11% e da Dollar Tree caem 1,6%. Vale lembrar que para ambas empresas a base de comparação ela é forte, né, visto que essas empresas venderam bem no ano passado, mesmo com pandemia, elas conseguiram se manter abertas, porque elas vendem itens básicos, seja de limpeza ou de alimentação, e muita gente correu para as lojas para comprar papel higiênico, os lenços umedecidos e outros produtos de limpeza. Então, essa queda de receita ou até mesmo de lucro, ela se dá sobre uma base mais forte, diferentemente de muitas empresas que tiveram uma base muito fraca no passado, né? Só para contextualizar. E também chama atenção que mesmo com estimativas mais baixas, elas negociam uma relação preço-lucro aí de 10, 12 vezes, muito abaixo de outras empresas do varejo americano. Indo para o setor de tecnologia, a HP, né, divulgou seu resultado, HP Inc., HPQ, o código dela. As ações operavam em queda de mais de 3% no after, depois que a companhia apresentou receitas abaixo das estimativas do mercado, em meio aí a números estáveis de venda no seu segmento de PCs, tá? Ela reportou um lucro por ação aí de 1 dólar versus 84, que era a estimativa do mercado, e receitas que totalizaram 15,3 bilhões, o mercado esperava 15,9. A receita da HP cresceu 7% na comparação anual. Seu principal negócio, né, que engloba os notebooks e os desktops, apresentou um faturamento aí de 10,4 bilhões. A receita líquida dos produtos voltados ao consumidor de varejo cresceu 3% só, na comparação com o ano passado, enquanto as vendas comerciais caíram 1%. Já o seu segmento de impressão, né, as impressoras da HP, sentiu um acréscimo aí de 24% na comparação anual, impulsionado por uma maior demanda aí em cartuchos e outros suprimentos. A HP hoje ela negocia a múltiplos bem baixos, né, a 0,5 vezes vendas, as suas receitas, né, um múltiplo price sales que a gente chama, e aproximadamente 8 vezes lucro só para 2022. Realmente o mercado não dá o benefício da dúvida de que ela vai conseguir voltar a crescer, e essa é a justificativa de negociar um múltiplo tão baixo assim. As suas ações ainda assim registram uma alta de 18% no ano. Outra gigante de tecnologia, a Dell, D-E-L-L, o código dela. A Dell reportou resultados referentes ao segundo trimestre, batendo o consenso do mercado, mas também mostrando uma desaceleração aí no crescimento das vendas de computador para o consumidor. Receitas totalizaram 26,1 bilhões no período, um aumento de 15% em relação ao ano anterior, e o lucro ajustado por ação ficou na casa de 2 dólares e 24 centavos, um recorde para a companhia. O setor de Client Solutions, que inclui desktops e notebooks, sentiu aí um acréscimo de 27% no faturamento, apesar de uma diminuição no ritmo de vendas para o consumidor de varejo, tá, em comparação com o primeiro trimestre do ano. A receita do segmento de Infrastructure Solution cresceu 3% na base anual, à medida que seus clientes aceleraram aí os investimentos em TI. E as vendas de servidores e rede aumentaram 6%, compensando aí parcialmente a queda de 1% no faturamento de armazenamento de dados. As ações da empresa caíram também cerca de 3% no after, mas no ano já acumula uma alta de 38% das ações da Dell. Hoje a Dell negocia aí a menos de uma vez receita e aproximadamente 11 vezes lucro para 2022. Ela é outra empresa que, assim como a HP, o mercado tem dificuldade de ver seu crescimento olhando mais à frente, né? Mas vamos lá, saindo de ontem e vindo para hoje, né? Acho que hoje é um dia bem importante para o mercado. As bolsas mundiais operam aí sem sentido definido, à espera do discurso do presidente do Fed depois do simpósio, né? Esse simpósio Jackson Hole, na cidade de Jackson Hole, fica lá em Wyoming, aqui no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. O simpósio ele já vem ocorrendo virtualmente desde quinta, né? Ele tradicionalmente fica em Jackson Hole, mas ele já vem acontecendo virtualmente desde quinta e se encerra na sexta-feira, se encerra hoje, né? Às 11 horas da manhã, o Jerome Powell, presidente do Fed, do Banco Central Americano, deve realizar um discurso, e os investidores estão buscando aí sinais sobre os planos do Banco Central Americano de reduzir o seu programa de compra de títulos, que vem injetando mensalmente cerca de 120 bilhões de dólares nos mercados com medida para proteger a economia durante a pandemia de Covid. Né? Como é que acontece isso? O Banco Central ele compra títulos, ele compra papéis, seja de diferentes tipos de papéis, normalmente de bonds e dívidas de empresas. E com isso, quando ele compra o papel, ele devolve, ele paga com dinheiro, né? Esse dinheiro ele é injetado em termos de liquidez através dos agentes financeiros. Historicamente, presidentes do Fed eles vêm utilizando o simpósio de Jackson Hole para realizar anúncios importantes sobre mudanças aí nas suas políticas. E a expectativa é de que o Powell sinalize medidas que devem ser discutidas no Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC, né, na sigla em inglês, no dia 22 de setembro. Mas também ninguém imagina aí que ele vai se comprometer firmemente com nenhuma medida. Mas enfim, sempre quando ele fala, o mercado para escutar. Então essa é a grande expectativa que se tem em relação a uma retirada, começo de retirada dessa compra de títulos, né? Que muita gente vem colocando como um risco para o mercado americano. Eu sempre lembro que sim, se por um lado pode tirar e até é saudável que se tire essa compra de títulos, né? Por outro lado, a gente já vem falando do pacote de infraestrutura e outros incentivos para a economia continuar crescendo, né? As bolsas asiáticas fecharam resultados variados entre si nessa sexta-feira, também à espera aí dos sinais do Fed. No Japão, o Nikkei recuou 0,36, na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,17, em Hong Kong, o índice Hang Seng teve queda de 0,18 e na China, o Xangai subiu 0,59. Na Europa, os mercados se mantêm estáveis, com também à espera do discurso do Powell. O Stock 600 cai 0,1. Um destaque negativo aí para os papéis do setor de viagem, lazer e positivo para recursos básicos. E os futuros americanos operam em leve alta de 0,3. Então lembrando, às 11 horas é que ele deve falar. Às 11 horas também a gente tem o índice de confiança do consumidor de Michigan, que é o indicador mais relevante aí, indicador macro mais relevante do dia. E em termos de resultado, a gente já teve grande parte dos resultados, mas hoje ainda sai o resultado da Big Lots e da Hibbett Sports. Bom pessoal, desejo a todos um ótimo final de semana aí e convido todos vocês na segunda-feira, Conexão Avenue, a gente vai fazer um balanço dos resultados americanos, falar quais foram as principais empresas que melhor performaram nessa safra de balanço, fazer um compilado também, como é que foram em geral as empresas. Então Conexão Avenue, segunda-feira às 19 horas no canal do YouTube da Avenue, todos convidados. Fico por aqui então, era isso, aquele abraço.